Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Eu sou Célia Linzingen, consultora, mentora e professora de marketing e inovação com foco em nova economia, onde comportamento de consumidor, tendências, tecnologias são essenciais para a gente criar um novo futuro. O papel das empresas, das marcas, do marketing vem se ampliando na nossa sociedade por conta do próprio comportamento das pessoas e das evoluções de consciência que a gente tem tido. Por isso, nesse episódio, eu quero falar para você sobre marketing inclusivo. Então, vou trazer para vocês tendências e resultados de pesquisas feitas pela Deloitte, publicações feitas pelo Sebrae no Brasil e dados do Facebook, né? São pesquisas e achados de hashtags e de comportamentos nas redes controladas pela Meta agora, né? Então, vamos lá. Primeiro lugar, o termo que a gente está usando e que as empresas estão buscando é DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. É um termo que está sendo usado para descrever políticas e programas que promovem a representação e a participação, né, de diferentes grupos de indivíduos. Diferentes idades, raças, etnias, habilidades, deficiências, gêneros, religiões, culturas, orientações sexuais. Então, olha como a diversidade, ela é muito ampla. Então, tudo isso que eu falei aqui está sendo proposto como discussão, como debate, e o que eu vou trazer para vocês é o que o marketing pode fazer, qual o papel e a contribuição que o marketing pode fazer para a sociedade, tá? Primeiro, o mais óbvio que a gente já tem observado são as propagandas, né? As propagandas estão muito mais inclusivas, a gente percebe maior diversidade de raças, principalmente de tipos de corpos, vocês notam isso? Mas tem muita coisa para incluir ainda, tem muitos grupos minoritários, por exemplo, as pessoas, né, com deficiência, que a gente chama de PCD, pessoas com deficiência, PCD, elas estão muito pouco incluídas em propagandas ainda, concordam? Muito poucas, e a participação delas na sociedade é muito grande, elas são muito representativas e, infelizmente, elas não aparecem, né, em propagandas ainda. Então, tem muita coisa para acontecer. Inclusive, pessoas mais velhas também, né? Então, tem muito progresso para a gente evoluir. Então, essas políticas e práticas DEI que eu falei, de novo, diversidade, equidade e inclusão, elas estão sendo mapeadas nas organizações. E se percebeu nessa pesquisa da Deloitte que marcas, empresas, né, com taxas, consideradas taxas altas de crescimento anual, acima de 10% ao ano, elas apresentam mais na sua estratégia esses objetivos do que marcas com crescimento menor ou em declínio. Então, mostrando que essa preocupação, mais do que essa preocupação, ações com essa pauta DEI têm impulsionado as suas vendas. Por quê? Né? Como a própria pesquisa, as pesquisas da Deloitte demonstram. 57% dos consumidores são mais leais a marcas que estão comprometidas em combater as desigualdades sociais em ações. Gente, discurso é lindo, é bacana, mas para aí as pessoas estão muito conectadas e muito ligadas em ações. Principalmente as pessoas mais jovens que observam as propagandas como inclusão, elas observam, elas ficam atentas se as marcas estão de fato agindo dessa maneira. E como que eles estão se buscando isso? As marcas, elas não podem ficar restritas à propaganda. Elas têm, as empresas, elas precisam demonstrar de fato que elas estão buscando resultados equitativos em todas os seus stakeholders, em todas as suas esferas de influência. Então, não só na exposição com seus consumidores em propaganda, mas na contratação e na retenção de colaboradores, dos seus fornecedores de diversas espécies, desde agências, questões jurídicas, consultorias, tá? Então, diversidade aí também. E também na criação de produtos para usuários com habilidades diferentes. ou seja, minorias, ou produtos que de repente você não tem um grande público e tem uma deficiência, né? Não tem atendido as suas necessidades, porque muitas marcas não percebem como um público-alvo interessante financeiramente, economicamente. Então, como que nós, profissionais de marketing, de branding, de novos negócios, pessoas que trabalham na estratégia das organizações, podem ajudar com isso? Como que eles podem elevar essa equidade, melhorar esses indicadores de DEI dentro e fora da organização, tá? Então, não é só demonstrar, é dentro e fora. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês três grandes oportunidades que a gente tem de fazer isso. Assegurar que os times, que os stakeholders, que as pessoas que participam, times internos e externos, reflitam no mercado, mostrem essa diversidade para influenciar a cultura, a indústria e ser culturalmente relevante de modo autêntico. Então vamos espelhar essa diversidade internamente e externamente nos nossos stakeholders. O que mais? Dois, trazer vozes que representam a diversidade para dentro da organização. Então, trazer colaboradores, consumidores, influenciadores, pessoas que têm conhecimento dessa diversidade, trazer para dentro da empresa, vamos ouvir o que eles têm para falar. Então, eles podem ajudar a identificar oportunidades de produtos e serviços para eles mesmos. Eles podem sugerir melhorias, pautas, conteúdos. Então, vamos criar comunidades, manter comunidades digitais para ter uma relação de simbiose muito interessante para todo mundo, né? Para que as marcas consigam ser mais efetivas no desenvolvimento de seus produtos, nas suas estratégias de comunicação e que essas minorias, consigam ter produtos e serviços que atendam, de fato, às suas necessidades reais. E tudo isso, gente, que é o terceiro item que o profissional de marketing pode atuar, é tornar seus compromissos mensuráveis. Então, esses objetivos de DEI, diversidade, equidade e inclusão, eles precisam ser claros e precisam ser comunicados. Dados reais, promessas, discursos, não podem parar aí, tá? Então, muito bacana isso. Então, eu falei, esses dados que eu trouxe para vocês são muito fortemente apresentados pela Deloitte. Vou trazer agora que sobre esse mesmo assunto, como que o Sebrae trouxe esses novos posicionamentos que as pessoas estão esperando das marcas, das empresas. Então, a gente está dizendo aqui, no Sebrae também mapeou, e mapeou como todos são bem-vindos, que eu achei lindo isso. Então, a indústria precisa incluir grupos minoritários, tá? E isso é uma exigência não só do próprio grupo minoritário, mas da sociedade como um todo. Eu posso não ser o grupo minoritário, mas eu tenho apreciação, simpatia e empatia por marcas que fazem isso, tá? Então, a gente espera que as marcas demonstrem isso, além, de novo, na prática, sem discurso. Então, sabendo lidar com essa diversidade dos seus diferentes públicos e evitando, atenção, evitando ocorrência de episódios, como a gente tem visto constantemente em supermercados e shoppings, mas tem muitos outros lugares que acontecem, a gente não fica sabendo de episódios preconceituosos e desrespeitosos. A gente não quer isso. Todo mundo é bem-vindo em todos os lugares, ok? Pautas sociais e raciais. Então, sim, a gente espera que as marcas entendam e se pronunciem e tenham comportamento e postura e reforcem esse conteúdo, tá? Reconhecendo, não só de novo teoricamente, mas entendendo as necessidades específicas, dessas minorias sociais e raciais. Então, aliando o seu posicionamento a esse conceito, a esse anseio coletivo, as marcas que têm efetividade em pautas sociais e raciais também ganham muita força de mercado, se tornam mais autênticas, mais verdadeiras, como só a diversidade promove, pessoal? É tão inteligente a diversidade. De novo, pessoas com deficiência, acesso para essas pessoas. Também o Sebrae traz isso. E a gente vai ver depois, quando for falar do Facebook, das tendências mapeadas por eles, como isso também está forte. Então, cresce a discussão. Quando a gente fala em inclusão, também pessoas com deficiência. A gente sabe que pessoas com tipo de deficiência é uma range muito grande, com deficiências das mais variadas e distintas. Mas lembrando o pessoal de marketing, que essas pessoas, elas não querem ajuda, elas não querem que essa ajuda seja só uma rampa de acesso legalzinha, é muito mais que isso. Elas querem visibilidade, elas querem respeito, elas querem autonomia. Então vamos trabalhar, vamos contribuir para que isso aconteça. Então, todo esse cenário que eu trouxe da Deloitte, que o Sebrae também comentou nas tendências, o Facebook mapeou isso nas suas redes. Então, ele traz, por exemplo, a revolução do gênero, ou esse R, vejam como entre parênteses, que é uma evolução do gênero. Então, hoje as pessoas estão se auto-expressando de maneira diferente. Então, está crescendo o debate sobre os papéis, os símbolos de gênero. A gente viu o surgimento da linguagem neutra. Então, todo mundo existe uma discussão muito grande sobre os papéis tradicionais do gênero. E isso está refletido nas pesquisas, nos tópicos de conversa que o Facebook mapeou durante 2020 e 2021. Então, questões de pronome no Facebook aumentaram 110%, linguagem neutra de gênero 68%, a identidade de gênero 22%, igualdade de gênero 40% e por aí vai. Então, qual a oportunidade que a gente tem para quem trabalha com marcas, com novos produtos e serviços? A oportunidade para mais produtos e marketing de produtos com gênero neutro, tá? Então, uma coisa para se pensar. O que o Facebook também evidenciou? Reparação histórica. Gente, as injustiças históricas estão sendo resgatadas. Então, a gente precisa resolver algumas coisas do passado para a gente caminhar em direção de um futuro mais inclusivo. Concordam? Então, isso passa por muitas coisas, desde diversidade e inclusão, que no Instagram teve um aumento de 85%, educação racial 84% no Facebook, povos indígenas 157% de aumento de tópicos de discussão. Então, o que está no horizonte? Como que as marcas podem responder para isso? Fazendo declarações objetivas sobre questões assim, né? Informando sobre conteúdo racista em filmes antigos, deixando isso evidente, isso já vem acontecendo. Eu já vi isso, acho que em reprise de novela, em programa de televisão, se referindo a isso, né? Mostrando o que está no horizonte. Para quem assiste a série Bridgerton, tá? Que tem no Netflix, a gente já vê uma inclusão, né, da raça negra muito tranquila, muito legal. A rainha da Inglaterra é negra. Então tem vários personagens duques e isso não é discutido. Existe como uma normalidade, uma naturalidade, e quem sabe é uma série que se passa 1800 e alguma coisa, se não me falha a memória. Então, defesa de interesses sociais vem aumentando fortemente. Ativismo afirmativo. As pessoas estão se permitindo ter orgulho de ser das suas heranças culturais, de seu comportamento, da sua escolha sexual. Então, orgulho asiático, mês da história negra, cultura hispânica, muitas celebrações culturais estão vindo à tona. Orgulho asiático aumentou 154% o contexto de conversa. Orgulho LGBTIQ+, 112%. Women Empowerment, 33%. Bandeira de orgulho bissexual, 95%. Então, vejam que isso reflete para as marcas. As marcas já estão começando a adotar esse ativismo afirmativo. Então, passar esses gestos simbólicos para ações transformadoras, transformando o marketing em algo do bem, fazendo com que as pessoas, ao ampliar seu orgulho, ao manifestar seu orgulho, incentivem a aceitação, né? E que a sociedade aceite e que mudanças reais aconteçam. Autenticidade sem filtro. Ao body positivity, as pessoas assumindo o seu corpo, também se ampliou quase 100%. Então, esse isolamento que a gente passou pela pandemia fez com que a gente buscasse também a aceitação de quem nós somos, sem enfeites. Então, esses padrões de beleza muito convencionais também estão sendo postos em xeque, né? Apesar de, em contrapartida, agora que eu faço uma observação minha, da Célia, também cresceu muito a questão de harmonização facial, né? Leia-se, sobre o meu ponto de vista, harmonização entre aspas. Porque o que é isso? Mas enfim. Então existe essa questão, né? Então, de novo, a gente tem vindo campanhas promocionais muito mais inclusivas, isso já tem acontecido. Um outro termo que eu acho que eu fiquei fascinada é a neurodiversidade. Então, é uma linguagem que prioriza as pessoas que têm neurodiversidade, não a sua condição. Então, essa deficiência, ela não é, o foco não deve ser ela, deve ser as pessoas. Então, é um debate, tá? É trazer mais empatia, mais compaixão, trazendo produtos, serviços que deem autonomia para essas pessoas. Então, o termo neurodiversidade ampliou conversação no Facebook 207%, Braille 196%, esportes para pessoas com deficiência 165%, autismo friendly 53%. Então, está aumentando a conscientização sobre essas pessoas. Então, as marcas ainda têm muito para caminhar para adotar publicidades e práticas mais inclusivas, tá? Ações e resultados tangíveis precisam acontecer. Então, gente, o marketing, as marcas têm um papel muito mais inclusivo do que atender necessidades, desejos, criar e entregar valor em produtos e serviços. E sim, contribuir para a melhoria, impactar positivamente a sociedade e o planeta. Hoje aqui eu falei muito de sociedade, de inclusão, permitindo diversidade, autenticidade, equidade. Vamos minimizar isso. Vamos tornar esse mundo muito mais inclusivo, muito mais democrático, criando produtos e serviços para isso, as marcas se posicionando para isso e fazendo reparação histórica quando for necessário. Legal? Então, amei trazer esse tópico para vocês, espero que vocês curtam e aguardo o feedback. Um beijo! Se você curtiu esse episódio, se você adora saber mais sobre tendências de comportamento, assim como eu, se você trabalha em empresas na área de novos negócios, marketing, inovação, branding, ou simplesmente você é um curioso, que eu acho fantástico, me siga, dê um follow aqui em Tendências de Mercado e Consumo, ative o sininho e fale comigo sempre que quiser. contato@celialinzing.com.br. Se você tiver sugestões, comentários ou perguntas, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua audiência.